Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira chegou! Hoje é dia 24 de julho de 2020. Começa agora mais uma edição do Bem Viver, programa produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, fico com você pela próxima uma hora. Aqui a gente vai te atualizar sobre as informações do coronavírus no Brasil. Mas eu te digo também que a programação de hoje está atenta a duas importantes datas que serão celebradas neste final de semana. Quer saber quais? Vamos falar daqui a pouquinho. Te lembro que de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado na Rádio Brasil atual da capital paulista e da Baixada Santista e na Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. Outras opções não faltam para ouvir o Bem Viver em diversas regiões do país, numa grande rede de emissoras que transmitem o programa Brasil afora. Está com a gente a Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, a Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, e completam a rede, a Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Para você que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. É só digitar o nome do programa no campo de busca e você ouve o Bem Viver a hora que quiser, em qualquer lugar do mundo. Então vamos começar a edição desta sexta-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Eu iniciei o programa lembrando que amanhã é Dia Internacional da Agricultura Familiar. Esse sábado, 25 de julho, será celebrado com muitas iniciativas bacanas que reafirmam a importância das pessoas do campo nas nossas vidas. Aliás, como se diz por aí, se o campo não planta, a cidade não janta. Cada vez mais precisamos garantir condições para que essas mulheres e homens do campo tenham possibilidade de exercer essa missão tão bonita e primordial para o mundo, que é a produção de alimentos. E quando a gente fala em condição, estamos falando em políticas adequadas e terras em condições de plantio. É por isso que a gente sempre faz questão de mostrar aqui no Bem Viver que a iniciativa de uma reforma agrária popular indica um Brasil com mais alimento saudável para a população. Vamos celebrar a data do Dia Internacional da Agricultura Familiar? A gente acompanha uma das muitas ações que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, está preparando para esse 25 de julho em todo o país. Vamos chamar a Lia Bianchini, nossa correspondente em Curitiba, no Paraná. A programação de amanhã marca a doação de alimentos para quem mais precisa. Oi, Lia, mais um bom exemplo do MST nesse final de semana?
Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Exatamente. Hoje eu trago mais um exemplo de solidariedade. Na ação de amanhã, os agricultores da reforma agrária devem percorrer 7 cidades do Paraná para entregar cerca de 200 toneladas de alimentos para famílias mais vulneráveis, além de 7 comunidades da terra indígena Rio das Cobras, no município de Nova Laranjeiras. Ao todo, 5 mil famílias de assentamentos do Paraná participam da iniciativa que marca o Dia Internacional do Agricultor e da Agricultora Familiar, comemorado amanhã, dia 25 de julho. Entre os alimentos que serão doados estão arroz, feijão, abóbora, mandioca, fubá crioulo, além de legumes, frutas e hortaliças. Tudo fresquinho, colhido diretamente das roças, pomares e hortas do Sem Terra. A ação de amanhã é só mais uma da campanha nacional de solidariedade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Desde o início de abril, já foram doadas mais de 2 mil toneladas de alimentos. Só no Paraná, os Sem Terra já doaram 258 toneladas. A iniciativa de amanhã será a maior realizada pelo movimento em um único dia. De Curitiba, para a Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
Obrigada, Lia. Além de simbólica, essa ação é muito necessária para a situação do momento, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. E além da alimentação, outros direitos básicos precisam ser garantidos hoje e sempre, independentemente da pandemia. Agora a gente vai ouvir uma conversa que eu gravei com Silvio Neto, da Direção Nacional do MST, sobre a campanha Despejo Zero pela Vida no Campo e na Cidade, que reúne diversas organizações por uma causa constitucional, o direito à moradia. Bom, desde essa quinta-feira, dia 23, mais de 40 organizações sociais e movimentos populares brasileiros lançaram a campanha Despejo Zero pela Vida no Campo e na Cidade, que é uma reação à continuidade da retirada de famílias de seus lares, mesmo durante a pandemia do coronavírus. E conosco na linha está agora o Silvio Neto, da Direção Nacional do MST. Nós vamos falar sobre o tema, porque o MST faz parte dessa campanha. Silvio, muito obrigada por estar com a gente aqui no Brasil de Fato.
Oi, obrigado a vocês por nos receberem.
Qual era a situação antes da pandemia da moradia e do acesso à terra no Brasil? Quer dizer, a gente não pode colocar esse problema que está sendo trazido pela campanha como um problema que foi causado pelo coronavírus, né? As questões são bem anteriores aqui no Brasil, né?
Existe uma dívida histórica com o povo brasileiro, que é do acesso à terra. Na Constituição de 88, nós conseguimos, então, a compreensão da dimensão do latifúndio e da sua função social. E, infelizmente, um crime continua acontecendo, que é o crime do não cumprimento da função social, das propriedades que cometem crime ambiental, das propriedades que cometem crimes trabalhistas, que devem para o Estado, que são abandonadas e ficam à mercê da especulação imobiliária, ou mesmo que não cumprem as metas de produção. E, diante dessa circunstância, as organizações populares, então, se organizam e promovem, então, as ocupações no meio rural e no meio urbano, no sentido de denunciar esse crime do não cumprimento da função social da propriedade e, ao mesmo tempo, de promover uma vida mais digna para as diversas, para centenas de milhares de famílias que vivem sem acesso à terra, sem acesso ao trabalho e sem acesso à moradia. Portanto, então, que a ocupação, ela é legal, ela é legítima e ela é necessária para garantia de dignidade. E são milhares de famílias que foram assentadas. Nós, no MST, nós conseguimos assentar cerca de 400 mil famílias ao longo da nossa caminhada pelo país afora. E todas elas, então, participaram desse processo de organização e de ocupação para reivindicar esse direito. Então, as conquistas do povo brasileiro vêm com luta, e a luta é legítima, é legal e necessária diante a essa circunstância histórica em que o povo brasileiro é impedido de ter acesso à terra no Brasil, seja no meio urbano ou seja no meio rural.
Quer dizer, a gente está aí frente a uma campanha que não se destina apenas às pessoas que se viram obrigadas a ocupar territórios, mas inclusive aquelas pessoas que estão com dificuldade de pagar o aluguel, que faz parte, é parte considerável da renda de uma família brasileira por mês, né? Não há nenhuma garantia de que uma família não vá ser despejada, seja ela uma família que está numa ocupação, seja ela uma família que vive de aluguel. É um problema, então, que quando a gente coloca essa lente, a gente percebe que ele atinge uma parte muito grande da população brasileira, né, Silvia?
São muitas as famílias que perderam sua renda, são muitas as famílias que têm como única alternativa, né, a terra onde vivem, seja de posseiro, seja em acampamentos, nas comunidades tradicionais. E no meio urbano, também para além das ocupações, tem toda a tragédia, toda a cruz do aluguel. O aluguel é uma cruz que o povo carrega, já que o Estado não promove, então, o acesso à moradia, que é um direito, e as famílias, então, são obrigadas a viver carregando essa cruz do aluguel. E que, nesse momento, a cruz vai ficando cada vez mais pesada e que o povo não consegue pagar. E entre pagar o aluguel e comprar um quilo de alimento para poder se alimentar e alimentar a família, não tem ser humano nesse mundo que diga que não é legítimo deixar de pagar esse aluguel.
Silvio, chama muito a atenção no texto da campanha, e enfim, eu acho que é a espinha dorsal da campanha,
mostrar como esse problema da falta de terra e da falta de moradia e do acesso difícil à moradia, ele está mais exacerbado por causa da pandemia. Quer dizer, todas as desigualdades sociais históricas do Brasil parece que estão gritando nesse momento de pandemia, né? Então a gente tem, olha, cientistas, médicos, profissionais da saúde do mundo inteiro pedindo para que as pessoas, por exemplo, fiquem em casa e se isolem. Num contexto em que a moradia não é um direito garantido, embora seja constitucional, isso fica ainda mais difícil. A campanha tem essa preocupação também de tentar fazer com que as pessoas consigam se cuidar frente à pandemia?
Eu posso dizer com mais tranquilidade aí do que nós vivemos no campo, que nós vivemos na roça. Nós não teria que estar discutindo reintegração de posse em nenhum dos espaços que nós estamos nesse momento. É desprender a energia que nós temos desprendido com o tema da reintegração de posse, é o reflexo do enfrentamento a uma política genocida que nós temos hoje no Brasil. Era hora, então, de nós estar aqui discutindo como é que nós vamos ampliar a produção de alimentos, como é que nós vamos ampliar a preservação da saúde, como é que nós vamos ampliar as políticas e as ações de solidariedade e não ficar discutindo toda essa ameaça de reintegração de posse no meio urbano, no meio rural. É muito simbólico ter que discutir isso, porque isso desmascara, né, já que as máscaras agora também são do nosso cotidiano, mas isso desmascara a política genocida. Não tenham dúvidas, essa política é uma política orquestrada e que tem um gabinete no Palácio do Planalto. Então, para que a gente possa superar essa política de morte que está presente então, na falta de acesso à saúde, que está presente na falta de acesso às condições para que as pessoas preservem a sua saúde, mas que está presente também nas reintegrações de posse, não tem outro jeito, é fora Bolsonaro. Então, ou a gente amplia toda essa campanha de fora Bolsonaro e denuncia essa situação, ou então a gente vai continuar tendo que desprender energias que teriam que estar a serviço da vida nesse momento, enquanto a gente tem que ficar lutando contra essa onda do neofascismo, essa política genocida que atenta contra as vidas dos mais pobres, principalmente.
Falando da campanha, entrando agora na campanha Despejo Zero, quais são os aspectos que ela traz, o que ela pede, né? O que ela chama a atenção? E aí eu queria também, se possível, Silvinho, que você falasse um pouco sobre o nosso projeto de reforma agrária popular, porque ele também é uma resposta, assim como a campanha Despejo Zero, a esse desmando no acesso à terra e à moradia que existe no Brasil, né?
Acho que um elemento, nós fomos orientados, o Brasil foi orientado, é mais uma das vergonhas internacionais que a gente está passando, mas ainda bem que internacionalmente nós temos tido esse olhar, mas nós fomos orientados pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, o Brasil a não praticar a remoção forçada nesse momento, algo que parece tão óbvio, mas que foi preciso ser dito pela ONU ao governo brasileiro. E nós sabemos que esse governo não respeita essas organizações internacionais, os pactos civilizatórios que nós construímos até aqui. Diante a toda essa situação, a campanha, então, nós temos pautado que, enquanto prevalecer esse decreto de calamidade, se suspenda por completo qualquer tipo de andamento de processo judicial que atente contra a casa, a moradia, o trabalho de qualquer pessoa no meio rural, no meio urbano. Nós temos tratado, então, que é fundamental que o Estado garanta que essas famílias possam se preservar com a sua saúde, onde vivem, e principalmente que a gente possa, então, construir alternativas de solução para os conflitos que sejam alternativas dignas. Nós temos no MST uma plataforma que nós construímos que chamamos de Programa Emergencial para Reforma Agrária. O nosso Programa de Reforma Agrária Popular, ele é muito mais amplo. É uma transformação para o campo brasileiro que precisa, então, compor um outro projeto de sociedade, um projeto em que os direitos fundamentais do povo brasileiro estejam em primeiro lugar e não o lucro. Mas nesse momento, como uma forma de uma mediação nossa diante a toda a circunstância, nós construímos então uma plataforma mínima, um programa emergencial que é para ser executado. E no tema então sobre as reintegrações, ele reafirma isso que a campanha nós temos tratado, que é a suspensão das reintegrações de posse em todo o território nacional, seja elas individuais, coletivas, seja elas urbanas ou rurais. A alternativa que nós apontamos é que se desapropriasse, num primeiro momento, todas as terras dos devedores da União. Isso seria uma forma, sem nenhum custo para o Estado brasileiro, de assentar todas as famílias. Isso daria já um impacto econômico nas regiões, ao mesmo tempo que ampliaria, porque toda essa insegurança no meio rural, ela dificulta a produção de alimentos. Então, à medida com que se consegue assentar essas 90 mil famílias, amplia-se a produção de alimentos em escala, o que garante, então, também mais tranquilidade para nós, enquanto povo brasileiro, diante a toda a crise que nós estamos enfrentando. Um acesso ao alimento é fundamental de ser preservado e lutar por isso. Não é só uma tarefa dos camponeses, do MST, isso precisa ser uma tarefa de todo o povo brasileiro. E ainda no nosso plano emergencial, talvez um dos elementos que mais seja pertinente nesse momento é que, a partir dele, então, nós vamos impedir qualquer tipo de reintegração de posse. E a reintegração de posse, do ponto de vista da saúde, imagina se levar uma tropa de choque, imagina toda a mobilização de pessoas, imagina toda a estrutura que tem que se constituir de conselho tutelar, de comissões de direitos humanos, para uma ação que não faz sentido humano nenhum nesse momento. Nós temos dito, dissemos hoje na live do lançamento, no ato, né, do lançamento da campanha Despejo Zero. É despejo zero, porque despejo é um crime de guerra, é um crime contra a humanidade nesse momento. E quem praticar, seja o juiz, o governador ou o presidente da república, vai se haver com a história, porque vai entrar para a história como um genocida. E isso nós não vamos vacilar em momento nenhum de fazer a denúncia e de fazer a luta contra essa política de morte. Para qualquer ação de despejo hoje, seja no meio urbano ou no meio rural, é preciso que uma articulação em alguns setores do poder judiciário, dos governos, alguns setores do aparato repressor do Estado, se organize para fazer. Ao mesmo tempo que só é possível reverter isso, e todas as ações do parlamento são importantes, todas as medidas judiciais são importantes, mas se a gente, então, também nos organizar enquanto povo brasileiro para resistir. Nós não vamos desacreditar do papel da institucionalidade, muito pelo contrário, nós temos fortalecido e agradecemos e cumprimentamos as ações dos juízes pela democracia, dos advogados, dos parlamentares que são comprometidos com a causa do povo brasileiro. Agora, nós não temos a ilusão, o que vai garantir a resistência é a nossa articulação enquanto povo brasileiro. Então, para você que está na cidade, para você que está no meio rural, a unidade nossa nesse momento não é mais uma opção, é um dever. Então a gente precisa construir essa unidade permanentemente para poder resistir a esses ataques e promover o nosso projeto de vida e enfrentar esse projeto de morte. Fora Bolsonaro, fora essa política de morte, sigamos firme aí para alcançar então aquilo que nós merecemos, que é construir um outro mundo mais feliz, mais solidário, mais humano, e que o despejo, com certeza, vai estar fora desse projeto.
Pois é, a gente não poderia finalizar de maneira melhor essa entrevista. Silvinho, muito obrigada. Então, nós aqui no Brasil, de fato, vamos continuar acompanhando as ações da campanha Despejo Zero, da Reforma Agrária Popular e de todas as discussões relacionadas a acesso à terra e moradia. Obrigada, Silvinho. Até a próxima.
Nunca é demais lembrar que a moradia é um direito previsto na Constituição.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Ainda falando sobre a produção de alimentos, a gente celebra o Dia da Agricultura Familiar por um lado, mas por outro temos os desafios que existem por conta de alguns setores da produção. Vamos falar agora sobre a produção de carnes em frigoríficos. Isso porque as regras de vigilância para o setor mudaram recentemente. O governo Bolsonaro afrouxou a fiscalização, favorecendo uma tendência de autocontrole das empresas. Antes, o acompanhamento dos frigoríficos era feito apenas por auditores fiscais públicos e concursados do governo federal. Agora será possível contratar profissionais temporários e até mesmo autônomos. A gente sempre reforça a mensagem de que precisamos saber de onde vêm os alimentos que consumimos. Será que podemos confiar plenamente no setor empresarial agindo sem participação do Estado? Em 2017, uma operação da Polícia Federal identificou carne moída e até papelão nos produtos de grandes empresas, você lembra? Vamos conhecer mais sobre essa modificação na fiscalização com a reportagem do Brasil de Fato em São Paulo, com locução de Rodrigo Chagas.
A fiscalização de frigoríficos brasileiros foi modificada por um decreto do governo de Jair Bolsonaro, que abre a possibilidade de terceirização do serviço. Antes da nova determinação, a vigilância só era feita por auditores fiscais públicos e concursados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora, será possível contratar profissionais temporários e até mesmo de forma autônoma. Esses auditores são responsáveis por acompanhar todos os processos do setor, da chegada dos animais ao despacho do produto final e emissão de certificados. A justificativa para a mudança é a pressão do próprio setor, que alega impossibilidade de aumento na produção frente ao número insuficiente de fiscais. Os servidores, no entanto, apontam que a nova forma vai enfraquecer a fiscalização e causar consequências na qualidade do produto e na saúde pública. Para o consultor do Sindicato dos Auditores Fiscais Agropecuários, Luiz Alberto dos Santos, o decreto reforça as tentativas de diminuir a presença do Estado no setor privado.
Esse decreto, ele tem uma perspectiva de consolidar um modelo que já vem sendo debatido no âmbito do MAPA há algum tempo, de privatizar ou aproximar da esfera privada a inspeção agropecuária, até mesmo descaracterizando essa função como uma função exclusiva de Estado, uma função típica e exclusiva de servidores de carreira, por meio de artifícios interpretativos, atendendo assim a uma pressão do próprio mercado, a uma pressão do agronegócio, particularmente do setor exportador, que não quer depender da atuação do Estado para poder colocar os seus produtos no mercado. E com isso desprezando a própria função estratégica da fiscalização agropecuária como instrumento de defesa da saúde pública.
Guilherme Coda, dirigente da ANFA Sindical, explica que há déficit no quadro de auditores frente à abertura de novas indústrias e aumento na exportação. Ele ressalta que o papel do Estado nesse cenário seria a realização de novos concursos, mas o que aconteceu nos últimos anos foi diferente. Diante dessa realidade, diversos estados passaram a criar mecanismos para atender a demanda, sem necessariamente manter a presença das equipes do Ministério da Agricultura. Segundo Guilherme, as contratações temporárias e precárias já eram uma realidade. Ele conta que há até mesmo situações em que os próprios frigoríficos pagavam pelo serviço de veterinários, que faziam a fiscalização em acordos com cooperativas de trabalho. Esses modelos passaram a ser questionados por tribunais de conta e pelo Ministério Público. O dirigente sindical afirma ainda que um profissional não concursado está sujeito a pressões.
O grande problema é que um servidor, ao tomar uma medida, ele sofre muitas pressões. Pressões econômicas, pressões políticas, alguma medida que venha comprometer economicamente a empresa, né? E um profissional contratado, ele fica muito vulnerável, até porque o contrato dele é temporário, ele não tem garantias e estabilidade naquele cargo.
O conflito de interesse é outro problema apontado pelo sindicalista.
Ele pode vir a ser contratado pela própria empresa. Inclusive, já pode ter sido funcionário da própria empresa, o que ocorre muito, né, no interior do país. Então, no município, tem poucos profissionais disponíveis. Então, esse profissional ele pode ter trabalhado na empresa, ele pode estar trabalhando a serviço do CIF, mas com a perspectiva de ser contratado, de se tornar um diretor dentro da própria empresa. Então, é importante que o servidor que esteja ali seja um agente público.
O decreto da gestão Bolsonaro prevê ainda a possibilidade de criação de serviços sociais autônomos para fazer as contratações sem aval do Congresso, o que fere a Constituição. Na semana passada, o deputado federal Carlos Veras, do PT, protocolou um projeto de decreto legislativo para tentar sustar os efeitos do texto do governo federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Rodrigo Chagas.
Vale muito refletir um pouco sobre o ciclo da produção de carne aqui no Brasil. O tema fiscalização é sempre alvo de denúncias, isso porque, por exemplo, movimentos populares e institutos de pesquisa constantemente alertam sobre o desmatamento ilegal para pastagem. A sensação apontada pelos especialistas é de que o governo faz vista grossa a tudo que está acontecendo com o meio ambiente. E aí, para complementar negativamente, a gente se depara com essa situação também nas empresas que processam esses alimentos. Vale a atenção de cada um de nós por uma questão de saúde, uma questão ambiental e até política. E o que a gente pode ressaltar sobre a postura do Estado brasileiro diante dos povos indígenas, especialmente neste momento de pandemia? A gente repercute agora uma queixa muito grave sobre a falta de atendimento de socorro médico no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O caso está sendo denunciado pelo Ministério Público Federal, que alega que desde 2012 os serviços do SAMU são negligenciados na aldeia indígena de Dourados. Esse absurdo ganhou mais repercussão no ano passado, quando a jovem Joyce Quevedo Arce, que tinha 17 anos, precisou de atendimento de urgência e não foi socorrida nem pelo SAMU, nem pelos bombeiros. Vamos saber um pouco mais na matéria de Igor Carvalho, do Brasil de Fato.
Três ex-coordenadores do SAMU da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, foram denunciados por racismo e homicídio doloso pelo Ministério Público Federal do Estado. Uma servidora do órgão e um bombeiro também foram incluídos no caso. Em abril de 2019, a indígena Joyce Quevedo Arce, de 17 anos, que assistia aula na Escola Estadual Indígena Guatecá Marçal de Souza, passou mal e teve uma parada cardíaca. A diretora do colégio acionou imediatamente o SAMU e o Corpo de Bombeiros, que se recusaram a socorrer a adolescente dentro da aldeia indígena de Dourados. Por este caso, Eduardo Antônio da Silveira, Johnny Alisson Bispo Santana e Renato Oliveira Garcês Vidigal, três ex-coordenadores do SAMU de Dourados, foram indiciados pelo Ministério Público Federal. Além deles, Grace Kelly Barbieri Mendonça, técnica auxiliar de regulação médica do serviço de emergência, e o sargento do Corpo de Bombeiros, Ayrton Oliveira Mota, também foram indiciados. De acordo com a denúncia, a técnica auxiliar, ao atender a ligação da diretora do colégio, se negou a enviar uma ambulância até a área. Em depoimento ao Ministério Público, a servidora afirmou que a ordem partiu de Renato Oliveira Garcês Vidigal, coordenador do SAMU na época. A determinação de que as ambulâncias e profissionais de saúde do SAMU não devessem entrar na aldeia indígena de Dourados surgiu em 2012, durante a gestão de Eduardo Antônio da Silveira, que seguiu à frente do órgão até 2017. O pretexto utilizado para não prestar socorro aos indígenas era a falta de segurança para as equipes médicas. A decisão foi mantida por seus dois sucessores, Johnny Alisson Bispo Santana e Renato Vidigal. Após a negativa do SAMU, o Corpo de Bombeiros foi acionado e também negou o socorro. O sargento responsável afirmou que não tinha um carro disponível. Porém, o Ministério Público descobriu que havia, sim, uma viatura na sede da corporação, que poderia ter sido usada. De acordo com o Ministério Público, desde 2012, os atendimentos na aldeia indígena de Dourados são negligenciados pelo SAMU. Um dos ex-coordenadores do SAMU indiciados pelo Ministério Público, o médico Renato Vidigal, está preso desde 8 de novembro de 2019, acusado de fraude em processos de licitação na Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, quando ele era secretário de saúde do município. Procurada, a Prefeitura de Dourados não respondeu até o fechamento da matéria. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, preferiu não comentar o caso. As defesas de Eduardo Antônio da Silveira, Johnny Alisson Bispo Santana, Renato Oliveira Garcês Vidigal, Grace Kelly Barbieri Mendonça e Ayrton Oliveira Mota não foram localizados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Realmente lamentável, e vale lembrar que ontem falamos aqui sobre a queixa de profissionais da educação em Roraima. Para quem não lembra, professores indígenas do estado afirmam que foram obrigados a realizar aulas presenciais mesmo ao longo da pandemia, sob pena de não receber salário. Por sua vez, a Secretaria Estadual de Educação de Roraima nega os fatos. É certo que o Estado brasileiro não está agindo corretamente na relação com os povos originários, seja historicamente, seja nesse momento atual, com a crise do coronavírus. Temos um novo capítulo e a realidade é triste. Mais uma denúncia aqui no Bem Viver, dessa vez feita pelas famílias da comunidade de São Sebastião das Águas Claras, distrito conhecido como Macacos, no município de Nova Lima, em Minas Gerais. As pessoas dessa comunidade estão informando que a empresa Vale anunciou a suspensão de renda emergencial que estava sendo feita desde 2019. O que ocasionou essa renda para a população de Macacos é que elas foram atingidas pela empresa em fevereiro de 2019, quando as sirenes da barragem B3 e B4 da mina Mar Azul tocaram. De lá para cá, muita coisa mudou na vida de cerca de 4 mil pessoas. Com risco iminente de rompimento da barragem, a economia do local, baseada no turismo, entrou em colapso e milhares de famílias perderam fonte de renda. Vamos saber mais com a matéria de Amélia Gomes, de Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato.
Os moradores de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, distrito de Nova Lima, vivem mais um capítulo na longa novela de negociação com a mineradora Vale. No dia 17 de julho, a empresa enviou um e-mail para as famílias atingidas da região, avisando que cancelaria o pagamento da renda emergencial. Em documento enviado aos atingidos, a empresa alega que, como alguns moradores foram indenizados, ela irá suspender o pagamento do auxílio emergencial para essas famílias. Tatiana Sansi, que é moradora de Macacos, teme que, com o fim do auxílio, a empresa não desative as barragens do local.
A renda emergencial, ela é uma garantia que nós temos de que a Vale realmente vai descomissionar essas barragens B3 e B4. Né? Eles fizeram um muro de contenção aqui, até hoje não deu início ao descomissionamento. E o que, que a Vale está querendo? Pagar minimamente um dano para a comunidade e tirar essa renda emergencial, de modo que ela não vá descomissionar a barragem. Então, a gente está fazendo essa petição para a gente cobrar, né, Ministério Público, de todas as autoridades que cobrem isso da Vale. Ela não pode tirar essa renda emergencial de nenhum morador da cidade até que ela descomissione essa barragem.
Para denunciar a situação, os moradores estão organizando um abaixo-assinado contra a ação da empresa. O documento já conta com 1.500 assinaturas. No início do ano, os atingidos de Macacos ficaram mais de 2 meses sem receber o pagamento da Vale. Depois de muita negociação, a empresa voltou a pagar o auxílio, porém com uma diminuição no valor concedido. Mas, de acordo com a comunidade, algumas famílias que foram prejudicadas com esse processo de transição na forma de concessão do auxílio ainda seguem sem o retorno do benefício. Outra denúncia dos moradores é que a mineradora pretende recolher o mobiliário que havia cedido à Associação Comunitária de Macacos. José Paulo, presidente da associação, explica que a Vale alega que vai recolher um mobiliário porque a associação está com o CNPJ inativo. O presidente diz que a pandemia do novo coronavírus atrapalhou a resolução desse problema, mas que o motivo não justifica a ação da mineradora.
Acho também que a Vale deveria reconhecer todo o trabalho que a associação comunitária vem fazendo diante da escola, oficina no Capela, oficinas na associação, festas, velório. Gostaria de saber onde que o povo vai sentar na hora que for fazer um velório lá, onde que o povo vai beber água na hora que for fazer um velório lá. Então pense bem, Vale. Pense bem, porque a comunidade precisa desse mobiliário e, com certeza, nós vamos ficar com esse mobiliário. Agora, se não for ficar, se você quiser, vai na justiça.
Desde fevereiro de 2019, quando as sirenes da barragem da mina Mar Azul tocaram, Macacos entrou para a lista de cidades mineiras atingidas pelos crimes da Vale. Como as estruturas estão em nível máximo de alerta de rompimento, algumas famílias do distrito tiveram que sair das suas casas. Outras continuam no local, mas sem saber ao certo qual vai ser o possível impacto do rompimento caso a estrutura entre em colapso. José Paulo questiona qual o futuro das famílias do local.
Outro problema que a gente vem enfrentando seríssimo é a questão da mancha. O que vai acontecer, Vale? Qual o tamanho da mancha? Como que vai ser feito isso? Que dia que nós vamos saber disso? Quando que você vai dar notícia para a gente? Será que tem pessoas correndo risco sem saber que estão correndo risco? Essas são algumas das perguntas que nós queremos respostas.
De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
A produção do Bem Viver entrou em contato com a Vale, mas até o fechamento dessa edição, a gente não tinha resposta. A conversa agora é sobre impostos. O governo Bolsonaro nunca indicou cobrar mais impostos dos ricos e menos dos pobres. E nesse cenário, a reforma tributária proposta pelo ministro Paulo Guedes está ganhando corpo. Ainda não há data para a conclusão do projeto, mas alguns indicativos apontam distanciamento da taxação das grandes fortunas. Vamos ouvir a matéria de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
Promessa de campanha de Jair Bolsonaro, a reforma tributária começa a ganhar contornos dentro do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional, na terça-feira, dia 21, a proposta de criação de um imposto único, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, o CBS. Ele seria o resultado da unificação entre PIS e COFINS, dois tributos federais que incidem sobre o consumo. Outros pontos, como a inclusão do ICMS, Imposto Estadual, e o ISS, Imposto Municipal, e outras mudanças no Imposto de Renda, devem ser abordados em uma segunda fase do projeto, que ainda não tem data para ser apresentada. Para o economista Paulo Gil Introini, diretor do Instituto Justiça Fiscal e integrante dos Auditores Fiscais pela Democracia, não se começa uma reforma tributária reestruturante elevando a tributação sobre o consumo.
Se tivesse sido proposta assim, o aumento do imposto das altas rendas, o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre a tributação de herança, tivesse uma elevação, aí a gente podia pensar em unificar o PIS-COFINS, mas reduzindo ao peso do PIS-COFINS.
Para o economista, a questão central não é o PIS-COFINS, mas o imposto sobre grandes fortunas. Ele destaca a importância da progressividade do imposto de renda que existia antes de 1988. Isso significa tributar mais quem ganha mais. Mas no caso, a proposta de Guedes vai na mão contrária. Ela é regressiva. Por tributar mais bens e serviços, quem mais pagará imposto será pessoas que ganham menos e gastam toda a sua renda nestes produtos, como explica Paulo Gil.
O tributo que incide sobre bens e serviços, ele vai para os preços das mercadorias. Então ele tende a ser regressivo. Por quê? Porque aquela pessoa que ganha menos consome toda a sua renda.
Segundo a proposta de Guedes, o valor do imposto, que varia hoje entre 3% e 9%, passará a ter um valor único de cobrança fixo de 12%. Ao mesmo tempo, para as entidades financeiras, como bancos e seguradoras, o imposto manterá o valor de hoje, de 5,8%. Na opinião de Paulo Gil, distribuir as cargas tributárias desta maneira não é coerente.
É uma contradição muito grande. Redistribuir a carga tributária de forma um pouco mais perversa, a hora que você diminui a tributação dos bancos e aumenta do setor de serviços, pelo menos, né, dos pequenos e médios.
Com um valor único de 12%, Introini defende que a proposta de Guedes desrespeita o princípio da seletividade do imposto previsto na Constituição Federal. Segundo esse princípio, produtos essenciais como cesta básica, energia elétrica e comunicações devem ter um imposto menor ou até mesmo nenhum. Em 2018, 42 especialistas estabeleceram um diagnóstico e formularam os principais pontos para a reforma tributária brasileira, que ficou conhecida como Reforma Tributária Solidária. Segundo estudo, em 2015, enquanto a arrecadação brasileira sobre renda e patrimônio foi de 29,6% em média, no conjunto de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, foi de 25,4%. Ao mesmo tempo, quando o assunto é arrecadação sobre impostos indiretos praticados em cima do consumo, o Brasil alcançou o percentual de 49,6%, enquanto os países da OCDE, de 32%. No Congresso Nacional, duas propostas prevêem algum tipo de reforma tributária. Uma na Câmara dos Deputados, a PEC 45, e outra no Senado Federal, a PEC 110. Se aprovado pelos parlamentares, o tributo proposto por Guedes será aplicado a todos os setores e produtos, inclusive aqueles da cesta básica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
É inevitável lembrar aqui que o governo atual nunca indicou reforma tributária proporcional a quem ganha mais e quem ganha menos. E, além disso, praticamente nada foi apresentado durante a campanha eleitoral. Fica a observação.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Estamos sempre girando pelo Brasil para saber como os estados estão se comportando diante da crise do coronavírus. Nosso acompanhamento de hoje segue pela região Nordeste. Vamos repercutir o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte. Nas últimas semanas, os números de contaminações no estado diminuíram, o que não significa confundir que o povo potiguar está livre e pode sair por aí sem preocupações, né? Aliás, essas recomendações de cuidados e prevenção estão de pé para todo mundo. É justamente sobre esse aspecto que o governo do Rio Grande do Norte se preocupou nos últimos dias, que as imagens do último final de semana, com muita gente aglomerada na praia e sem uso de máscaras, causaram apreensão ao poder público. Vamos saber um pouco mais sobre a semana no Rio Grande do Norte com Hilder Andrade, nosso correspondente em Natal no Rio Grande do Norte.
Oi, Nara. Oi, ouvintes. No último final de semana foram registradas aglomerações nas praias e bancos de algumas cidades aqui do Rio Grande do Norte, como, por exemplo, a capital Natal. Diante desse cenário, a governadora Fátima Bezerra, preocupada com a disseminação do novo coronavírus, se reuniu com prefeitos de 22 cidades litorâneas, além de empresários do setor de turismo, para pedir maior fiscalização desses espaços. Nesta quarta-feira, dia 22, as cidades de Areia Branca e Baraúna determinaram novas regras de funcionamento para o comércio, além de fechamento de espaços públicos. As lojas do município de Baraúna, por exemplo, devem funcionar das 9 da manhã até as 3 da tarde. E o mercado municipal deverá ficar fechado entre os dias 27 e 29 de julho para ser higienizado. Em Areia Branca, a prefeitura voltou atrás e revogou a abertura das praias aos finais de semana. A liberação para os banhistas foi feita dia 15 de julho. No início dessa semana, a taxa geral de ocupação de leitos era de 85%. Os casos confirmados de Covid-19 somam mais de 44 mil e 1.621 pessoas perderam a vida para a doença em todo o estado. Nara, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e vou passando a palavra para você.
Obrigada pelas informações, Hilder. É muito importante não perder o foco neste momento e agir, mesmo quando os números parecem que estão se acomodando. Até porque existe sempre a possibilidade de novos aumentos nas contaminações. E ainda tem muita gente morrendo, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro. Vamos ampliar agora o olhar para o Brasil e dar uma passadinha na redação para atualizar a situação da Covid-19 no país. Eu chamo a repórter Lu Sudré, da redação do Brasil de Fato em São Paulo, que dá para destacar dos números nesta sexta-feira, Lu.
Oi, Nara. Olha, em meio à reabertura econômica em muitas cidades e capitais, o contexto ainda é bem delicado aqui no Brasil. Conforme informações divulgadas pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, já foram registradas 84.082 mortes por causa da Covid-19 no nosso país. Somente entre quarta e quinta-feira, houve a confirmação de 1.311 novos óbitos. A taxa de letalidade nacional é de 3,7%. Os dados do Conselho registram que o número de pessoas que contraíram a doença desde que o vírus foi identificado pela primeira vez no país é de 2.287.475. E os números diários continuam muito altos, Nara. Nas últimas 24 horas de registros consolidados, foram reportados 59.961 novos casos. Os números mantêm o Brasil em segundo lugar nos registros absolutos, tanto de infectados quanto de casos fatais em todo o mundo. Em nível global, o país está atrás apenas dos Estados Unidos, que nesta quinta-feira, dia 23, superou 4 milhões de infectados. Junto com a Índia, em terceiro lugar, ambas as nações respondem por quase metade das infecções do planeta. Não coincidentemente, os casos nessas regiões têm aumentado à medida em que ações de isolamento social são enfraquecidas ou deixadas de lado pelo poder público. Recentemente, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que a pandemia foi agravada em algumas nações por falta de liderança política e disputas partidárias. E essa avaliação tem capilaridade global, Nara. Nossa imagem está bem fragilizada internacionalmente. Nesta semana, a revista Science, uma das publicações científicas mais renomadas no mundo, divulgou um estudo apontando que só o distanciamento social no Brasil é insuficiente para conter a pandemia. O trabalho envolveu instituições de pesquisa nacionais e internacionais e mais de 80 cientistas. Vamos aos números de cada estado. São Paulo é a unidade da federação com mais número de contaminações e óbitos. Por aqui, são mais de 425 mil casos e 20.894 vítimas fatais. Ceará está em segundo, com 156.242 infecções e 7.374 mortes. Rio de Janeiro aparece logo depois, com 151.549 casos e 12.535 óbitos. Os outros estados que seguem na lista de mais infecções pela Covid-19 são Pará, Bahia e Maranhão. Eu fico por aqui e, como hoje é sexta-feira, eu desejo um ótimo fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes, Nara. Um abraço e até segunda. Lu Sodré, direto da redação.
Lu Sodré, obrigada pelas informações. Vamos continuar acompanhando a situação no Brasil e atualizando todas as pautas aqui no Bem Viver.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A mensagem do Bem Viver agora é sobre o auxílio emergencial. Milhões de pessoas pelo país tiveram a conta digital dessa renda bloqueada. Para quem está nessa situação ou conhece alguém que está com dúvidas sobre os motivos, vale conferir as informações da nossa reportagem. A gente vai saber quais podem ser os motivos desse bloqueio. Além disso, vamos falar também sobre os caminhos para tentar uma solução. Em alguns casos, tudo pode ser resolvido pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Vamos chamar Lucas Weber, da redação do Brasil de Fato.
Você teve sua conta digital da renda emergencial bloqueada? Isso aconteceu com milhões de pessoas cadastradas no benefício do governo federal para trabalhadores afetados pela pandemia. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, fez um pronunciamento na última quarta-feira, dia 22, para esclarecer o motivo dos bloqueios e a forma de solucionar a situação. Segundo o presidente do banco, existem duas situações que podem ter levado à suspensão da conta digital: inconsistência cadastral nos dados do beneficiário ou suspeita de fraude. Essa segunda hipótese não foi melhor detalhada por Pedro Guimarães, que apenas avisou que a Polícia Federal está investigando esses casos. O presidente informou que, nessa situação, a pessoa deve procurar uma agência da Caixa para ver a situação. Mas caso o bloqueio seja por um problema nos dados, a solução pode ser feita pelo próprio aplicativo Caixa Tem. O banco informou que o beneficiário deve acessar a plataforma e procurar pela opção de reenviar os documentos. Segundo a Caixa, a análise deve durar cerca de 24 horas. Se a documentação enviada estiver correta, o acesso será liberado automaticamente. Caso contrário, o beneficiário deverá procurar uma agência da Caixa. Pedro Guimarães alertou também que o beneficiário deve conferir o calendário de repasse da renda emergencial antes de procurar ajuda. Segundo o presidente do banco, não adianta procurar agência para solucionar o bloqueio se não estiver na data do repasse do dinheiro. Para conferir quando estará disponível sua parcela da renda emergencial, acesse o site caixa.gov.br/auxílio. Desça a página até o tópico calendário e confira as datas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Pois é, a solidariedade é uma palavra que a gente cita muito aqui no Bem Viver. Então, que tal aproveitar esse sentimento para auxiliar quem pode estar precisando de ajuda para o desbloqueio da renda digital? Tem muita gente que não sabe usar os apps. Então, uma dica é compartilhar essa informação. Pode ser no boca a boca, com alguém que você conhece, ou mesmo acessando o site do Brasil de Fato e compartilhando a notícia. O endereço você já sabe, mas a gente reforça: brasildefato.com.br. No embalo da prestação de serviço aqui no Bem Viver, dessa vez o recado é sobre o famoso leão, o imposto de renda. É que a partir de hoje a Receita Federal está liberando a consulta ao terceiro lote de restituição 2020. O pagamento será feito no dia 31 de julho e atenderá quase 4 milhões de pessoas. O valor total que será disponibilizado soma 5,7 bilhões de reais. Para saber se você foi contemplado, é preciso acessar o site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Entrando na página, você desce um pouquinho e clica no ícone IRRF 2020. Ao clicar, procure o tópico Restituição de Renda. Mas existem outras opções. Uma é pelo aplicativo do Imposto de Renda, que está disponível para celulares, tablets e computadores. Outra é por ligação telefônica. O número é 146. Nesse terceiro lote serão contemplados contribuintes com prioridade legal: idosos com mais de 80 anos, contribuintes que têm entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes que têm como principal fonte de renda a profissão de professor. Vai mais uma dica: para saber se está na malha fina, a pessoa pode conferir no extrato de renda no site da Receita Federal, no chamado ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento. Caso exista alguma irregularidade, é por esse caminho que pode ser feita a retificação reguladora. E reforçando o recado, o app Receita Federal está disponível nas lojas de aplicativos.
Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você, no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa 3 anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressãopopular.com.br. Expressão Popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
A gente falou na abertura do programa que dia 25 de julho é Dia Internacional da Agricultura Familiar, mas amanhã a gente também celebra outra data muito importante, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A realidade específica de ser preta, mulher e latino-americana ou caribenha é uma luta política constante. É preciso pensar e agir por transformações estruturais. São muitas histórias silenciadas que, às vezes, o não dito pode ser ainda mais relevante na busca por justiça histórica. O exemplo é a história de Maria Firmina dos Reis. Ainda hoje é uma espécie de apagamento das obras dessa escritora preta e maranhense que viveu o século XIX no Brasil imperial. Vamos mergulhar na história de Maria Firmina dos Reis com reportagem de Norma Udara e locução de Juliana Gonçalves no quadro Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Experimente pesquisar na internet o nome da escritora Maria Firmina dos Reis. O resultado mostra uma jovem branca com vestimentas nobres, mas a imagem é bem diferente da verdadeira fisionomia da primeira romancista negra do Brasil.
Rosto arredondado, cabelo crespo, grisalho, fino, curto, amarrado na altura da nuca. Olhos castanhos escuros, nariz curto e grosso, lábios finos, mãos e pés pequenos. Só que se a Firmina era uma escritora negra do século XIX, por que a representação imagética dela é de uma escritora branca?
O questionamento do pesquisador de literatura abolicionista, Rafael Balzeiro Zin, evidencia o esquecimento da vida e obra da maranhense.
Mesquinho e humilde é este livro que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim dou a lume. Sei que pouco vale esse romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem trato, e a conversação dos homens ilustrados.
Foi assim que Firmina apresentou seu primeiro romance, Úrsula, em 1859, assinado com o pseudônimo, abre aspas, Uma Maranhense, fecha aspas. As palavras que revelam a lucidez da escritora sobre sua condição social enquanto mulher e negra no século XIX ficaram registradas no prefácio do livro. A obra foi esquecida por muitos anos no porão de uma biblioteca pública do Maranhão. Em vida, não foi reconhecida como escritora. 100 anos depois de sua morte, completados em 2017, o nome de Maria Firmina ainda habita os porões da memória brasileira.
Ela denuncia as mazelas da escravidão, ela denuncia o lugar destinado ao negro e à mulher naquele contexto social do Brasil do século XIX, e por isso ela tem uma importância absurda, né? Mas, infelizmente, ela continua desconhecida pela grande maioria do público.
Além do romance Úrsula, a escritora publicou os contos Gupeva, em 1861, A Escrava, em 1887, e um livro de poesias, em 1871, intitulado Cantos à Beira-Mar, todos na perspectiva anti-escravagista. Outros aspectos da vida de Firmina fez com que ela fosse considerada pioneira. Ela foi a primeira mulher a criar uma escola mista em 1881, onde meninas e meninos estudavam juntos.
Ela foi a primeira mulher a passar num concurso público para a cadeira de instrução primária no município de Guimarães, no interior do Maranhão.
Maria Firmina também compôs o Hino de Libertação dos Escravos em 1888.
Além disso, a Firmina tinha uma preocupação muito grande em reunir esses cânticos populares ligados às cantigas de boi, o bumba meu boi, o boi bumbá. Estão muito fortes na região, dentro da cultura popular maranhense, né?
Firmina carregou o estigma de mulata e bastarda por ser filha ilegítima de mãe portuguesa e pai negro, provavelmente um escravizado africano, como afirmam pesquisadores. Além das obras, ela nos deixa a oportunidade de rever a história e a memória social, desta vez com Maria Firmina dos Reis como a primeira escritora negra do Brasil. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Norma Odara, Juliana Gonçalves.
Celebrando a história de Maria Firmina dos Reis e lembrando tantas outras mulheres pretas, latino-americanas e caribenhas, a gente chega ao final da edição de hoje do Bem Viver. O programa desta sexta-feira fica por aqui. Um ótimo final de semana para você, mas eu espero todo mundo na próxima segunda-feira para mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. No mesmo horário, a gente está no nosso site radio.brasildefato.com.br e vamos à nossa rede de emissoras em diversos municípios brasileiros que transmitem o Bem Viver em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM, da cidade de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD, 95,3, de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Geisa Marques. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta comigo na segunda-feira. E a gente vai estar esperando a sua companhia. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.